Acabamos de falar com o professor Aloysio Cotrim Segurado, da Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Aqui no estúdio, o professor Jorge Adrian Beloc. Essa é a pronúncia certa, ele me corrigiu agora. Jorge Adrian Beloc. Professor Jorge, eu gostaria que o senhor comentasse as palavras do professor Aloysio, por favor.
Bom, na verdade, o Aloysio falou muito bem, como é seu hábito, né? Poderia acrescentar que o tratamento, obviamente, não é somente remédio, é também diagnóstico oportuno, é também consulta oportuna, é também exame oportuno. E o que a gente observa aqui em São Paulo, aqui na nossa cidade, é a demora da realização desses exames, uma vez a pessoa diagnosticada, e da consulta. Isso pode ter consequências nefastas, como um caso que a gente teve recentemente na nossa organização, né, de uma pessoa que tinha sido diagnosticada e recentemente com HIV, e ela teve que, como não, a consulta só seria em outubro, né, ela pagou do próprio bolso, ainda bem que tinha sorte, uma consulta, e ele foi internado imediatamente, no mesmo dia, no Hospital Emílio Ribas, porque tinha uma cândida no esôfago, que é uma coisa preocupante. Então, ele felizmente teve esse acesso, mas muitas vezes, muitas pessoas não têm. Então, essas demoras entre você ter esse acesso, esse teste, né, como o Aloysio falou muito bem, e o exame e a consulta não pode ser mais ainda com uma pessoa que já tinha sintoma. Então, isso é um caso que é prioritário. Então, não é para esperar, quando tivermos, né?
Professor, e o diagnóstico precoce possibilita uma melhor qualidade de vida para as pessoas com HIV, isso é certo.
E o melhor é o futuro também, né? O diagnóstico, digamos assim, é oportuno, né? Agora, também com essa política de testagem, eu acho que voltando ao nosso sistema de incorporar socialmente as pessoas, né? Eu acho que dando essas testagens que se fazem, né? Inclusive às vezes na rua, né? Seja dando positivo, seja dando negativo, né? Por exemplo, no caso da população trans, elas teriam, por exemplo, poderiam ter outros serviços oferecidos, como às vezes obtenção de documento, com nome social, né? E se for o caso, obter Bolsa Família, porque se trata de pessoa, não se trata somente de um ente biológico, né? Que anda por aí e que pode pegar o HIV ou não. Então, é importante que isso seja visto, esse diagnóstico, seja positivo ou negativo, essa testagem seja vista como no meio de um conjunto de outras medidas de impacto social para essa pessoa. Então, a pessoa saiu negativa, mas ela saiu com encaminhamentos para alguns serviços sociais que nosso Estado, num sentido amplo, né, oferece. É muito importante a vinculação imediata, né, ao serviço de saúde, a realização dos exames, mas também não é possível que uma pessoa com sintoma, né, tenha uma consulta agendada para outubro, né, que foi no que aconteceu faz 2 semanas, nós conhecemos esse caso. É importante lembrar que no Brasil morrem de 12 mil a 15 mil pessoas de AIDS anualmente. Então, é algo que está muito distante. Não é possível que, com todos os recursos de tratamento que temos, ainda estejamos nesse patamar. Isso mostra, sim, se num momento o Brasil se colocou na vanguarda do acesso ao tratamento, esse momento já passou faz muito tempo e estamos retrocedendo, sim, porque não é possível essa quantidade de mortes com os recursos que temos. Então, aqui precisamos realmente aprofundar nas causas que, para mim, não inclui estigma e discriminação, mas não somente, é uma espécie de banalização. Eu acho que as autoridades de saúde, sobretudo as federais, não têm dado a devida importância, não têm informado a sociedade adequadamente sobre a gravidade da nossa epidemia no nosso país, que é muito distante de estar controlada, e a gravidade da mortalidade com todos os recursos que temos. Aqui parece que mais uma vez vivemos um ufanismo, onde realmente deveríamos ser muito mais humildes e chamar a sociedade, e acho que o governo teria um papel central nisso, para colaboração. Para construirmos todos, porque o Estado, não sei se ele sozinho daria conta, juntos essa resposta, como já aconteceu no passado. Mas isto, se as autoridades não informarem adequadamente a população, aí não vai ser possível.
Professora, a mortalidade por AIDS no Brasil não está controlada?
Não, bom, 12 mil a 15 mil mortes por ano para uma população de HIV estimada em entre 800 mil e 1 milhão de casos, eu acho muito grave, sobretudo tendo testagem, tendo medicamentos, tendo todo esse arsenal. Para essas pessoas, ela falhou, isso falhou. Eu penso que a gravidade dessa situação tem que ser denunciada, mas a partir sobretudo pelas autoridades de saúde, para que a população possa colaborar e fique consciente da gravidade, e que ela possa colaborar sendo solidária e realmente sabendo que o HIV e a AIDS continuam sendo um problema sério no Brasil.
O senhor diria, há uma omissão das autoridades de saúde no Brasil, professor, nessa área?
Eu acho que é omissão da informação sobre a gravidade da situação, certamente.
Uhum. Professor, o senhor estava comentando comigo sobre outras formas de prevenção além do preservativo. O que o senhor pode dizer sobre isso?
Pois é. Roberto, né? Então eu tive oportunidade de mencionar para você, né, uma outra estratégia de prevenção, que é a denominada PEP, profilaxia pós-exposição, que uma pessoa que talvez entrou em contato com uma pessoa que não estava em tratamento com HIV, que não estava em tratamento eficaz, conhecida ou não, que às vezes não acompanha ao serviço, né? Ela pode, em 72 horas, ter acesso ao tratamento por um mês, com dois ou três medicamentos antirretrovirais, que resultaria na contenção da infecção, ou seja, na não infecção. Isso não é muito divulgado ainda, mas aqui em São Paulo existem vários serviços que fornecem isso. Essa seria. Então, eu sugeriria que os ouvintes se informassem, que entrassem na página do Programa Estadual de TST AIDS, onde aí tem um elenco. Procurem PEP, P-E-P, e teria um elenco de serviços que oferecem essa estratégia. Primeiro. Segundo, em vários países está acessível, não para toda a população, mas para algumas populações mais atingidas, o que se chama profilaxia pré-exposição, onde você não toma depois, você toma antes das suas relações sexuais ou durante um período continuado, justamente para ter essa prevenção. Segundo o coordenador anterior, né, teríamos acesso a essa estratégia em dezembro, mas eu não sei como continuam essas tratativas. Depois temos uma coisa que foi comprovada em 2005, né, para a população heterossexual masculina, a circuncisão, né, isto é, a retirada da pele que recobre a cabeça do pênis, né, o prepúcio, fornece uma certa proteção tendo relações sem preservativo com mulheres com HIV. É importante salientar que, bom, se trata de um... claro, é uma intervenção cirúrgica, né? Que provavelmente alguns adultos não querem fazer, mas outros eventualmente podem querer fazer. E é barata. E é de uma única vez. Então, você tem uma base de proteção por uma única vez, que poderia associar a, pode ser associada com outras formas de prevenção. Depois, como eu falei, as pessoas com HIV que têm tratamento eficaz, depois de 6 meses e sem ter outra DST, né, doença sexualmente transmissível, ela não transmite, ou dificilmente transmite um HIV. Então, isso também é uma estratégia de prevenção, que é importante, né? Inclusive quando temos muitas vezes casais, o que se chama sorodiscordantes, onde uma pessoa tem HIV e a outra não tem. Isso é muito importante porque às vezes os casais querem ter maior intimidade e a intimidade às vezes consiste em não usar o preservativo. Então aí temos uma proteção bem importante, reconhecida internacionalmente, como eu falei anteriormente, pelas diretrizes norte-americanas. Agora, voltando ao preservativo, eu acho que é importante salientar que o preservativo serve para outras coisas, né? Para a sífilis, que está em alta, não só no nosso país, mas em outros países. É importante o controle dessa sífilis, é importante não termos sífilis, né? Outras DSTs como a gonorreia e a gravidez indesejada. Infelizmente, o preservativo parece que ficou muito mais vinculado sempre ao HIV. Uhum. E quando, na verdade, ele fornece proteção para outras coisas que os medicamentos para HIV não fornecem. Uhum. E muitas vezes estão os pactos das pessoas... que as pessoas fazem entre si. Por exemplo, um casal de pessoas sem HIV decide ter relações sem preservativo e, bom, relações com terceiros serão feitas com preservativo. Isso chama, às vezes, um pacto do casal. Explícito, implícito, aí já vai de cada casal.
Interessantes essas outras modalidades de prevenção. Mas é bom sempre ressaltar, principalmente para os jovens, que a camisinha continua sendo fundamental, não, professor?
Eu acho que sim, né? É muito melhor poder usar, ou melhor usar o preservativo do que não ter nenhuma estratégia de prevenção. A gente tem que ter clareza de que, primeiro, o HIV está aí. O HIV faz parte da nossa sociedade, faz parte do nosso mundo. Então, isso é uma coisa que temos que ter clareza. Mas, por outro lado, o preservativo serve para outras finalidades, como não ter sífilis. Né? O ano passado teve um problema com acesso à penicilina para sífilis. E a gravidez indesejada e, outra, e, por exemplo, também a gonorreia. Então... temos que pensar numa saúde sexual de modo geral, né? E aí isso é importante. E não adianta pensar que no meu mundo não tem HIV, não tem sífilis. Temos sim. Inclusive, o Brasil, aqui no estado de São Paulo, tem uma taxa de sífilis congênita muito preocupante e muito distante das metas estabelecidas pela ONU.
Professor Jorge Adrian Belocchi, nós estamos encerrando o programa, não temos mais tempo, infelizmente, poderíamos ficar aqui muito mais tempo debatendo esse assunto tão importante para a nossa sociedade. Gostaria apenas que o senhor quiser fazer as últimas considerações, algo que a gente não tenha conversado aqui, que o senhor ache importante o ouvinte saber.
Eu penso que os ouvintes, seria importante os ouvintes se conscientizassem que, bom, que no Brasil, na nossa sociedade, temos o HIV e que para isso temos que enfrentar todos juntos essa epidemia. E também tomarmos nossas providências de prevenção e também de tratamento. Agirmos como adultos e não é esperarmos que o outro resolva nossos problemas. Então, transei com fulano e transmitiu porque eu não sabia. Também ele não sabia, provavelmente, ou sim sabia, mas sendo adultos, a gestão de nossa saúde também é responsabilidade nossa. E também ver como podemos colaborar para que melhore essa situação de saúde pública e enfatizando sempre como podemos diminuir esse estigma e esse preconceito que fornecem combustível muito importante para essas para HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis.
Quero agradecer muitíssimo ao professor Jorge Adrian Belloc. Ele é professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP, pesquisador do Núcleo de Estudos para a Prevenção da AIDS, o NEPAIDS da USP, e também militante do Grupo de Incentivo à Vida. Muito obrigado, professor Jorge. Estamos encerrando pela Rádio USP FM 93,7 MHz o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela audiência. A produção do programa foi de Fábio Rubira, os trabalhos técnicos de Márcio Ortiz. Lembro aos nossos ouvintes que esta edição do programa Diálogos na USP estará hoje mesmo disponível no site do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. O programa estará lá na íntegra. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Muito obrigado, até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.